Senhores deputados, estamos em condições de começar a nossa reunião. Queria cumprimentar assim os senhores deputados, cumprimentar de forma especial a autoridade da concorrência, na pessoa da doutora Maria de Matos Rosa, a presidente, os vogais do doutor Nuno Rocha Carvalho e doutora Maria João Melícias e toda a equipa que os acompanha. Estamos a cumprir, e acho que conseguimos cumprir a nossa obrigação de ouvir todas as entidades reguladoras ao abrigo do artigo 49, número 1, da Lei de Quadro das Entidades Administrativas Independentes. Queria agradecer a forma simpática e célere com que conseguimos agendar esta reunião para cumprirmos este desígnio, mas temos uma agenda difícil porque temos que somar esta nossa obrigação à nossa reunião ordinária, que é relativamente longa. Portanto, peço a todos a colaboração para podermos cumprir os tempos. O Sr. Presidente fará uma apresentação inicial com alguma tolerância da mesa, na minha expectativa, que esclareça logo um conjunto de dúvidas e, portanto, evita-me um conjunto de perguntas. E depois teremos 5 minutos de cada grupo parlamentar, reduzimos um bocadinho, com resposta individual e depois trataremos numa segunda ronda dos requerimentos que também vamos aproveitar para incluir, independentemente das matérias serem faladas na ronda inicial, mas deixo aos grupos parlamentares depois a possibilidade ou não de abdicarem da discussão dos requerimentos, falta apenas o Partido Comunista Português, mas faremos essa questão quando chegar. Assim sendo, Sr. Presidente, muito bem-vindo e tenha a palavra.
Muito obrigado, muito bom dia, senhores deputados. É sempre com gosto que aqui vimos falar sobre todo um ano de atividade da Autoridade da Concorrência e, em particular, neste caso, um ano e meio já. Espero que não seja apenas uma obrigação que estão a cumprir de ouvir a Autoridade da Concorrência, mas que seja também com interesse e entusiasmo. Ótimo, ótimo. Eu acredito que seja realmente espetacular a nossa atividade.
Senhores deputados, nós temos que conseguir conciliar o interesse da RTV com o interesse dos senhores deputados. E se desligamos as luzes como está, porventura teremos da RTV uma nota a dizer que não se consegue ver lá em casa. Nós temos uma obrigação de informar lá para casa. Portanto, vamos ter que... Se incluindo os senhores jornalistas estão a ver bem, portanto vamos deixar as luzes como estão. Sr. Presidente, peço desculpa, tem a palavra.
Muito bem. Então, bom, vou só dar uma nota sobre a maneira como organizámos a nossa apresentação. Falaremos sobre a atividade da Autoridade da Concorrência durante o ano 2018 e já o primeiro semestre de 2019, também sobre o plano de atividades, obviamente, e prioridades da Autoridade para este ano, e depois, tendo em conta os requerimentos que nos tinham chegado, vamos falar sobre a estratégia, em particular, de combate ao conluio na contratação pública e um pouco sobre os processos da grande distribuição, naquilo que será possível dizer. Como muito bem sabem os senhores deputados, a missão da Autoridade da Concorrência é assegurar a aplicação das regras de promoção e defesa da concorrência. Estas duas áreas são particularmente importantes porque, no fundo, estruturam a nossa atividade e é com base nelas que vamos também dar-vos conta do nosso trabalho. Mas aplicar as regras nos setores privado, público, cooperativo e social, sempre no respeito pelo princípio de economia de mercado e de livre concorrência, tendo em vista o funcionamento eficiente dos mercados. A nossa visão é ser a referência na prestação de serviço público pela qualidade, agilidade e capacidade de entregar valor à sociedade. Os nossos valores são dedicação, superação, colaboração, responsabilidade e isenção. Eu faço aqui só uma nota de 30 segundos porque estes valores são ligeiramente diferentes daqueles que eu vos tenho apresentado nos últimos anos, porque foram revistos em conjunto com toda a Autoridade da Concorrência, com todos os seus trabalhadores, foram discutidos com eles e esta visão e valores foi discutida antes de aprovada pelo Conselho de Administração da Autoridade e, portanto, gostava de vos dar a conhecer quer a visão, quer os valores. A missão está nos estatutos, obviamente, e, portanto, não foi alterada. Mas, de facto, a nossa atuação rege-se por estes valores, por esta visão. No interesse do tempo e falando indiretamente àquilo que também é interessante ter em conta, gostava de vos dar nota daquilo que é a percepção da concorrência em Portugal numa sondagem que foi publicada há pouquíssimo tempo pelo Eurobarómetro e que dá a percepção de concorrência pelos portugueses. Não a percepção de concorrência pela autoridade da concorrência, nem por um público especializado, mas pelos portugueses. E aqui gostava de dizer que para cerca de 90% dos portugueses, a concorrência entre empresas gera mais escolha para os consumidores. Isto, há quem concorde totalmente e quem tenda a concordar, mas neste universo dos que tendem a concordar e concordam totalmente, são 90% dos portugueses que concordam que a concorrência entre empresas gera mais escolha para os consumidores. Mas a concorrência entre empresas também encoraja a inovação e o crescimento económico. E, portanto, e o público português, ou os portugueses, concordam com esta noção numa muito larga maioria. Também é importante o que diz este barómetro no que os portugueses pensam ser os setores em que há falta de concorrência. E na barra mais acima temos a média da União Europeia, na barra cinzenta temos aquilo que em Portugal se sente como sendo setores com falta de concorrência. E aqui, sem óculos, acho que consigo ler bem, apesar de tudo, mas com esforço, vejo que os portugueses sentem que há falta de concorrência, ainda muito mais do que na União Europeia, nos setores das telecomunicações e internet, na energia, gás, energia, por exemplo, gás e eletricidade, eram os óculos, transportes, por exemplo, ferroviários e aéreos, produtos farmacêuticos, retalho alimentar, por exemplo, supermercados e serviços financeiros. Eu quero dizer-vos uma coisa, estes resultados saíram agora em abril, mas a Autoridade da Concorrência nos últimos tempos, nos últimos 2 anos e meio pelo menos, tem estado, mas também para trás, mas tem estado nestes setores, tem estado ativa nestes setores através de investigações abertas e algumas delas com sanção já. Passando diretamente aos casos de práticas restritivas da concorrência em 2018 e primeiro semestre de 2019, a autoridade continua com um número sensivelmente alto de reclamações, exposições, denúncias que chegam por ano. Foram cerca de 500 neste ano e meio, com 28 processos tramitados, 10 decisões, das quais 5 foram condenatórias, 2 foram decisões de compromisso e 3 de arquivamento simples. Estas 5 decisões condenatórias já geraram quase 14 milhões de euros e, para além disso, foram também emitidas 7 notas de ilicitude que poderão ou não dar aso depois a uma decisão de sanção. Foram feitas 8 aberturas de inquérito e foram feitas 6 operações de busca e apreensão em cerca de 23 entidades. Relativamente às aberturas de inquérito, gostava-vos só de dar uma nota por setor, e aqui encontramos aquilo que eu vos dizia há pouco sobre a percepção dos portugueses sobre a falta de concorrência em setores determinados. Vemos 25% na área da grande distribuição, 25% na área das comunicações eletrónicas, bens alimentares 12%, saúde 13%, resíduos 13%, 12% de publicidade. Queria-vos falar de uma decisão, decisões que fomos tomando relativamente a uma prática investigada, prática de cartel no setor das seguradoras, com coimas à data de 12 milhões de euros, não está terminado o caso. Não está terminado o caso no sentido em que foram tomadas decisões finais de transação com 3 das entidades, faltam 2 que ainda não tiveram uma decisão final. Deixem-me só dizer que a autoridade condenou as seguradoras Fidelidade e Multicare ao pagamento de coimas no valor montante total de 12 milhões por participação num cartel de repartição de mercados através da alocação de clientes. Esta prática acontecia nos sub-ramos dos acidentes de trabalho, saúde e automóvel. Foi adotada uma nota de ilicitude ou de acusações contra estas mesmas seguradoras, mas também a Lusitânia, as Seguradoras Unidas, que são as antigas de Tranquilidade e a Soriana, e a Zurich Insurance. Esta conclusão antecipada do processo relativamente à fidelidade e multicare ocorreu no âmbito de um procedimento de transação, como sabem, através do qual as empresas confessam os factos e abdicam de litigância posterior judicial, beneficiando, em contrapartida, de uma redução de coima. Este processo teve origem num pedido de clemência e já voltaremos às questões de clemência, que são para nós importantes no sentido de podermos descobrir e investigar mais situações de cartel, mas não é a única via pela qual conseguimos investigar estas situações. Foram feitos desde 2006 17 pedidos completos de clemência, que originaram 40% das investigações de cartel da ADC, portanto, gostava de dizer que isto é importante, mas não é tudo. Nós conseguimos fazer investigação por cartel, apesar de tudo, sem ter pedidos de clemência. Relativamente a decisões sancionatórias, também neste último ano e meio, tivemos 85 novos processos judiciais. Isto, no fundo, este é um slide para vos dar a ideia da dimensão da atividade judicial que envolve a autoridade e os seus casos, com 92 decisões judiciais e uma taxa de sucesso total de 86%, e aqui há questões híbridas que são de natureza processual, mas com impacto substantivo. Parte significativa da litigância prende-se com decisões interlocutórias da autoridade, e isto tem muito a ver, obviamente, com o reforço da atividade de investigação da autoridade, com a atividade de busca, de apreensão, de abertura de novos processos, o que gerou um aumento muito significativo destes recursos interlocutórios, que no fundo não são recursos sob a decisão final, mas são recursos sob a nossa fases intermédias da nossa investigação. Isto para dizer-vos que em 2017 recursos desta natureza foram 4, mas passaram a 35 em 2018 e 30 até junho deste ano. E isto tem a ver, mas enfim, nós vemos isto quase encaramos isto de maneira natural, na medida em que reforçamos a investigação, e portanto o aumento é importante e pesa sobre os nossos recursos, mas é natural tendo em conta o aumento da investigação que foi feito. Ainda sobre práticas restritivas da concorrência nestes últimos ano e meio, nos processos da grande distribuição, seguradoras, telecomunicações, ferrovias e saúde, os tribunais, quer o de primeira, quer o de segunda instância, têm validado integralmente a atuação da autoridade no âmbito das diligências de busca e apreensão, estas que foram executadas entre 2017 e 2018, recusando todas as nulidades arguídas sobre as diligências. E, enfim, são várias apenas sobre as diligências de busca, mas depois há sobre outros momentos e outras decisões interlocutórias da autoridade. Sobre o processo da banca, que eu sei que vos é um aspecto ainda por resolver, e ninguém mais do que a autoridade e as pessoas que trabalham na autoridade estão empenhados em fechar este caso, só dizer-vos que até 30 de junho deste ano, portanto há poucos dias, tinha havido 24 recursos interlocutórios que geraram um total de 41 recursos judiciais. Destes 41 recursos judiciais, só 5 decisões foram desfavoráveis à autoridade. Isto também para vos dar nota e confiança nos recursos da autoridade relativamente às suas decisões e à defesa das suas decisões. Na sequência de decisões judiciais, o processo contra a Ordem Nacional ficou suspenso durante algum tempo, como já sabem, num período total de 20 meses. A 30 de junho encontram-se pendentes em tribunal 6 recursos interlocutórios, no entanto, estamos a avançar neste processo, obtendo ao longo deste processo a segurança das decisões e das confirmações que vamos obtendo em tribunal. Em termos de operações de controle de concentração, que é outra parte da defesa da concorrência, Neste ano e meio foram tomadas 70 decisões, das quais uma decisão com compromissos e uma operação foi retirada pela notificante em segunda fase ou em fase de investigação aprofundada. Foram também feitos 29 pedidos de avaliação prévia, no fundo são pedidos que as entidades, as empresas fazem quando não estão certas de haver uma notificação obrigatória. Isto poupa-lhes tempo e retira-lhes incerteza no processo de concentração em que estão envolvidas. Houve 7 processos por averiguação de possíveis operações de concentração não notificadas, que no nosso jargão se diz gun jumping, e grande parte, quase 80% das operações notificadas são no, por meio eletrónico, o que obviamente é mais eficiente para todos. Só para vos dar uma nota, desde 2003, desde o início da autoridade da concorrência, o número de decisões tem oscilado entre 50 e 60 em média, mas obviamente isto depende não da autoridade, mas do ciclo económico e da atividade económica no país. Destacar duas operações, uma entre a Altice e a Média Capital, que passou a investigação aprofundada em fevereiro do ano passado. Em junho foi extinto o processo porque a entidade notificante retirou a intenção de adquirir o Grupo Média Capital. Foram, obviamente, identificadas bastantes preocupações por parte da Autoridade da Concorrência durante este processo de investigação aprofundada, razão pela qual a notificante retirou a sua intenção de adquirir o Grupo Média Capital. Rubis Repsol, também interessante porque é um setor, foi no setor energético. Nesta investigação aprofundada, conduzida pela Autoridade da Concorrência, foram identificadas barreiras à entrada de novos operadores, quer nas infraestruturas de armazenagem, quer no transporte GPL do continente para os arquipélagos, quer nos contratos de distribuição existentes, quer nos custos de entrada e de mudança. Isto tratava-se aqui de uma redução de 3-2 no número de operadores, que seria prejudicial para os consumidores das regiões autónomas e suscetível, obviamente, de afetar os preços para os mesmos consumidores, mas também, eventualmente, a qualidade e o nível de serviço prestado no fornecimento de gás em Potija. E aqui a autoridade aceitou esta concentração mediante compromissos de desinvestimento na distribuição a favor de um terceiro e novo operador apresentado pela empresa notificante. Destacar também uma operação que está a ser analisada, é uma operação que está em fase de investigação aprofundada e que diz respeito à aquisição do Hospital São Gonçalo de Lagos, no Algarve, pelo grupo HPA Saúde. Não podemos excluir numa primeira fase que esta concentração não exclua entraves significativos à concorrência no mercado da prestação de cuidados de saúde, quer em hospital, quer em unidades privadas, na zona do Algarve. Destacar aqui também que esta operação foi implementada já em 2017. Chegou-nos denúncia, quer desta operação que foi implementada e não notificada como devia ter sido à autoridade, quer pelo nosso portal de denúncias, quer pela colaboração com a entidade reguladora da saúde, que também nos deu nota desta potencial infração à lei da concorrência por não ter havido notificação prévia. Neste momento estamos na fase, sobretudo, de verificação se é necessário ou não opormos-nos à concretização deste negócio. Se for o caso, terá de haver uma reversão do negócio, se não, poderemos eventualmente aceitá-la, mas temos que concluir primeiro a análise. Importante aqui esse é realçar a colaboração entre entidades setoriais. No lado da promoção da concorrência tivemos também um ano e meio bastante ativo. O nosso objetivo, obviamente, é fazer a análise de condições de mercado que mereça a nossa atenção e a atenção dos decisores públicos, de maneira a remover barreiras nestes setores, mas também promover a concorrência e o bem-estar do consumidor nestes mesmos setores através de medidas que possam ser implementadas, inclusive ao nível regulatório. Fizemos uma análise, como já conhecem, ao setor dos combustíveis líquidos rodoviários em Portugal continental. Fizemos uma análise à inovação tecnológica e concorrência no setor financeiro em Portugal, em particular na área dos serviços de pagamentos. Fizemos um estudo sobre a concorrência no setor portuário, também com bastantes recomendações, já falarei delas, e emitimos também um estudo sobre os potenciais efeitos dos novos ecossistemas digitais na concorrência e os algoritmos em particular, sempre que possam ser usados para que haja colusão entre empresas. Gostaria de destacar, mas se calhar vou esperar pelas perguntas para não ser demasiado exaustiva já, alguns pontos sobre os serviços de pagamentos e as preocupações que vemos. Fizemos também, para além das recomendações, o acompanhamento recente destas recomendações, para verificar se foram ou não tidas em conta estas recomendações. Posso dar-vos nota delas mais tarde. No setor portuário, aqui já agora, como estamos na CIOP, acho que vale a pena falar de três recomendações. Recomendámos a adoção de medidas de promoção de condições de concorrência pelo mercado nas concessões dos terminais portuários. Recomendámos a liberalização do acesso aos mercados de serviços de reboque portuário e de pilotagem e a redefinição do modelo de governação dos portos, de modo a evitar conflitos de interesse nesta área. Aqui realçar o seguinte, estas recomendações parecem-nos bastante pertinentes no momento em que estamos, na medida em que 15 dos 27 contratos de concessão que analisámos vão expirar até 2025, e aqui a nossa recomendação passa pela adoção de procedimentos concursais abertos, internacionais, o mais possível nestes contratos que vão expirar em breve. Realçar também que este setor dos portos fez parte das recomendações que efetuámos conjuntamente com a CDE no ano passado. Um estudo mais recente, e porque os ecossistemas digitais fazem parte do nosso dia-a-dia, fazem parte do dia-a-dia de qualquer consumidor cada vez mais. Só para vos dar nota, 94% dos portugueses com acesso à internet no ano passado já fizeram compras pelo menos uma vez pela internet. E, portanto, é importante que, do ponto de vista da autoridade da concorrência, o uso de algoritmos de preço, de monitorização, mas também outros de ranking e de recomendação, que por um lado podem facilitar a comparação de preços, por outro lado também podem facilitar ou permitir fenómenos de colusão entre empresas com perda de bem-estar para o consumidor, e é nesse lado que nos focamos. Estes algoritmos de monitorização de preços já são usados por 37% de uma amostra de empresas que contactámos. Alertámos para o facto do recurso a algoritmos com o objetivo de coordenar preços ou de fragilizar a concorrência em determinado mercado não é compatível com a lei da concorrência. E no fundo o que estamos a dizer é que as plataformas, qualquer que seja a plataforma, pode excluir os concorrentes, e sobretudo os concorrentes menos presentes, menos fortes, usamos a expressão que, através de um clique, pode excluir concorrentes. Isto porquê? Porque se o interface entre as plataformas e as empresas concorrentes for demasiado complicado, o consumidor desiste de procurar alternativas. E daí a expressão que a exclusão e não a concorrência apenas pode estar à distância de um clique. Tenho que adiantar. Pronto. Promoção de concorrência também em vários setores, através de pareceres sobre, neste caso, sobre legislação que está a ser preparada ou legislação que já existe, em muitos setores. Lembro-me de um que enviámos a pedido desta comissão sobre os créditos à exportação. recomendação feita ao Ministério das Finanças, mas a pedido da Assembleia, e quero exortar-vos, obviamente, sempre que acharem que podemos ter um papel importante na análise de legislação, que nos façam o pedido. Continuamos a ter entre as prioridades a divulgação do guia um guia para associações de empresas. Associações de empresas, como sabem, estão sempre mais vulneráveis a práticas de concertação, porque juntam à mesma mesa concorrentes de um mesmo setor, obviamente que têm na sua atividade aspectos muito meritórios, mas o facto de se juntarem à mesma mesa pode, por si só, levar a que haja uma discussão de preços, uma repartição de mercados que não é lícita à luz da concorrência, e aqui temos feito várias sessões para que a lei da concorrência seja conhecida e que haja, no fundo, também mais resultados do nosso ponto de vista da defesa da concorrência. E aqui queria dizer que, em relação às associações de empresas, tivemos investigações recentes, uma com a Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares, no Norte, com uma decisão em junho deste ano, já a decisão de compromisso, após a própria Associação ter apresentado um compromisso de esclarecer os associados sobre a autonomia na fixação, que é a autonomia que todos devem ter na fixação das condições comerciais. Outras duas associações do setor publicitário foram alvo de diligências de busca e apreensão por indícios de concertação no âmbito de procedimentos de contratação lançados por anunciantes, e esta é uma investigação em curso. Tivemos já também no passado, em final de 2017, duas decisões de compromisso nas associações de crédito especializado e no leasing, factoring e renting, em que estas associações se comprometeram a introduzir alterações na divulgação de informação às empresas associadas e não associadas, e por fim uma decisão de sanção na Associação Portuguesa de Escolas de Condução, em setembro de 2017, em que sancionámos o Presidente e a sua associação.
Senhora Presidente, peço-lhe, se possível, mais um minuto.
Então deixe-me selecionar. Plano de atividades, eu acho que vou falando dele se calhar à medida das várias perguntas, mas gostava só de dar nota do nosso orçamento, que não é muito diferente do orçamento do ano passado, ligeiramente mais pequeno, são cerca de 12 milhões. E falar, porque isto é um tema que acabará por vir, por ser discutido também na Assembleia, da diretiva ECN+. Esta diretiva foi aprovada em janeiro, entrou em vigor em janeiro deste ano, tem 2 anos para ser transposta, mas o importante é que visa atribuir às autoridades de concorrência uma forma mais eficaz de garantir o bom funcionamento do mercado interno. E aqui realça-se a atuação com independência. Isto, obviamente, que isto já o temos na nossa lei, mas a diretiva vem reforçar estes aspectos para todos os países da União Europeia. Atuação com independência, com recursos humanos e financeiros adequados ou necessários. Os poderes para a obtenção de prova, e aqui é relevante para nós, são acrescidos. Por exemplo, pesquisar também, fica claro que é possível pesquisar não só papel e computadores, mas também dispositivos móveis. Responsabilização da empresa-mãe pela infração das regras cometidas pelas subsidiárias. Este era um aspecto que por vezes era difícil de harmonizar a nível europeu. E no fundo o que nós queremos realçar aqui é que estamos a preparar, a pedido do Governo, a transposição desta diretiva para a nossa lei, mas acabámos de fazer, tivemos ontem um workshop aberto a quem quisesse, mas obviamente os interessados são tipicamente os profissionais da área da concorrência. Processo de transposição aberto, transparente, participado, em que recolhemos a opinião e sugestões de toda a comunidade. Estes já são aspectos relacionados com os requerimentos, se calhar paro aqui.
Sim, damos tolerância, não só porque de facto não é uma obrigação, é algo que para nós é importante na interação do Parlamento com a Autoridade de Concorrência, E porque também consegui que os grupos parlamentares aceitassem discutir os requerimentos na audição conjunto e, portanto, passamos a primeira intervenção para 8 minutos, resposta individual a cada grupo parlamentar e não teremos, a não ser que haja uma questão ou outra que fique por esclarecer, uma segunda ronda. Assim sendo, queria agradecer à Sra. Presidente a exposição e passávamos imediatamente ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que tem um requerimento sobre a cartelização das obras públicas e, portanto, querá incluir na sua intervenção, bem como perguntas sobre o plano de atividade. Sr. Deputado Paulo Rios, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a Presidente da Autoridade da Concorrência e demais membros da sua equipa, as senhoras e senhores deputados. E começaria por dizer o seguinte. Nós estamos aqui para ouvir e apreciar o plano de atividades e Sr. Presidente, deixe começar por dizer que senti, ainda bem, que este plano de atividades, além de ser muito, muito extenso e muito transparente, aliás, aliado à exposição que nos fez, fiquei com a agradável sensação de que não só estava aqui a cumprir um dever, mas estava especialmente orgulhosa do trabalho que fizeram até hoje. Acho que isso espaça um bocadinho pelo documento e até lhe digo que até acho que tem alguns bons motivos para assim pensar. Esta transparência é algo que nos agrada muito e esta maneira muito, muito clara de colocar as questões. Como sabem, o PSD não acredita de todo que o mercado funciona sozinho e temos forte convicção da importância, da relevância das autoridades de supervisão e de regulação, que sejam fortes, que sejam independentes, sejam atuantes. A verdade é que a autoridade da concorrência, se importante é, nós percebemos todos que vai ser cada vez mais importante e, portanto, a sua existência e a sua atuação é para nós motivo de satisfação e motivo de preocupação quando ela não acontece. Também no registro, este aqui mais pessoal, dizer que também gostei muito de ouvir e perceber a relevância que deram ao facto da questão da visão e valores ser um processo participado internamente e eu percebo bem o alcance nos quis dizer sobre isto, do envolvimento das pessoas e também pareceu, desse ponto de vista, coerente com tudo aquilo que disse e coerente com a apresentação que nos fez. Relativamente às questões que nos coloca aqui, não tenho muitas dúvidas sobre aquilo que nos expõe, percebendo tudo o que foi feito e, aliás, já uma parte substancial do próprio ano 2019. De todo modo, há aqui algumas questões sobre as quais eu gostaria que nos pudesse esclarecer. Uma tem a ver com o seguinte: a autoridade de concorrência funciona ou de forma oficiosa, por impulso próprio ou por denúncia. E a partir do momento em que os processos são tramitados, e fiquei surpreendido, agradavelmente surpreendido, de ver que o conjunto de nulidades que são opostas aos vossos procedimentos tem sido improcedente, para desgosto de alguns, mas de certa forma para confirmação da vossa eficácia, mas também sabemos que um processo destes, mesmo que seja um processo de mera averiguação, tem um forte impacto do ponto de vista público, tem um forte impacto do ponto de vista reputacional para as empresas envolvidas e, portanto, pergunto-lhe se nos sabe explicar como é que funciona o sigilo, o segredo do processo até que ele se torne público, porque essa publicidade muitas vezes também pode transformar-se numa publicidade brutalmente injusta quando é um mero processo de averiguação que até pode terminar pela conclusão de que todos os procedimentos são regulares. Aliás, até pode haver um conjunto de averiguações feita com base numa iniciativa do próprio entidade empresarial que pretende apurar até que ponto é que o seu procedimento é correto e ao saber-se que está ocorrer isso, haver aqui uma muito injusta estigmatização daquilo que está a acontecer. Portanto, como é que funciona o processo de sigilo? Também a ver com isso, gostaria que nos pudesse explicar um pouco melhor esse processo de clemência, que eu compararia, se calhar de forma injusta, um bocadinho à delação premiada, que em Portugal não está em vigor, embora noutros ordenamentos jurídicos esteja. Como é que funciona e até que ponto é que se tem revelado eficaz, o que é que seria diferente sem este programa? Também gostaria de saber o seguinte: uma autoridade de regulação e supervisão só é verdadeiramente independente quando é independente do ponto de vista dos recursos humanos, dos meios para atuar e dos recursos financeiros adequados. Pergunto-lhe se os meios financeiros que estão alocados a esta autoridade da concorrência são os suficientes, sofreram cativações, qual é o impacto dessas cativações e o que é que falta para poderem concretizar melhor essa independência, que não é, não é um direito, é um direito e é um dever, para que assim seja, sob pena de estarmos a quebrar completamente a natureza dessa autoridade. Por último, perguntar-lhe, porque também é importante, a questão da diretiva. A diretiva parece-nos muito extensa, muito intensa, muito completa e muito importante por essa via, no conjunto de ferramentas que vos dá, se tem algum prazo previsível para essa transposição, embora saibamos todos que estamos neste momento em passagem de mudança de governo, fim da legislatura, e portanto é um pouco difícil estar a prever desde já, se é janeiro ou fevereiro, mas tem um prazo previsível para que nós saibamos quando é que essa diretiva está transposta e por essa via passa a ser também uma boa ferramenta da autoridade da concorrência. Relativamente aos dois requerimentos, é mais ou menos público o que é que está aqui em causa, aliás, tenho com certeza conhecimento deles, porque prepararam esta audição. Perdão, disso não tenho dúvidas. Um deles é do PCP, outro é do PSD, e prendem-se ambos com questões que têm exatamente a ver com o âmbito de atuação da Autoridade da Concorrência. Sendo que o do PSD, eu diria, embora um bocadinho datado, não tão datado como isso, tinha a ver com a questão da eventual cartelização das obras públicas, na sequência, como sabe, da acusação que fizeram em relação ao cartel, na altura, aparentemente existente ou existente, entre Montengil, Teixeira Duarte, Comte Somag e... entre outros. A questão que se colocava era como é que é possível, ou se é que é possível, ou se é que é desejável que um certo tipo de entidades que são acusadas de atuação em cartel numa específica atividade ou num específico procedimento, com que facilidade ou com que dificuldade, ou se é desejável que elas possam replicar rigorosamente a mesma abordagem. Não estou a acusar de estar a acontecer o mesmo agora, temos de ser cuidadosos com as palavras, que os assuntos são sérios, mas estou a dizer é que se as mesmas entidades aparecem nos mesmos procedimentos, nos mesmos tipos de intervenção, que tipo de medidas preventivas ou até, se calhar, inibidoras à partida pode a Autoridade da Concorrência socorrer-se no sentido de evitar isto com algum conjunto de eventuais sanções acessórias, se é que elas são possíveis. Gostaria também de saber como é que vem esta questão. Sem com isto também, e deixem-me repetir, por uma questão de rigor, sem com isto nós estarmos a imputar nada. Nós limitamos-nos a uma pergunta, que é: aquilo aconteceu, neste momento há um procedimento, vemos as mesmas pessoas, está calculado, ou melhor, isto é calculável, que ainda é mais importante. A segunda, que é o requerimento do PCP, é um bocadinho desconfortável para mim estar a falar do requerimento do PCP sem que o próprio PCP sobre ele se pronuncie, e portanto deixaria isso para o deputado Bruno Dias, mas no fim, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma coisa parecida com esse, porque é uma acusação também de uma prática equivalente a cartel e que incluiria três fornecedores de bebidas por alinhamento, alegado alinhamento de preço ao consumidor. E portanto, se nos pudesse explicar o que é que foi feito, ou o que é que vai ser feito, ou porque é que não vai ser feito nada, e eu ficaria grato também para esclarecimento destes dois pontos que estão em discussão neste momento na Comissão de Economia. Para terminar, cumprimentar a Autoridade da Concorrência e desejar que continue a ter os meios financeiros e humanos para prosseguir a vossa função, que se era importante em 2018, vai ser mais em 2019 e vai ser mais em 2020, não temos dúvida nenhuma. E boa sorte e obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, tem a palavra a Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Rios. Muito bem. Bom, muitas questões. Vou tentar dar o máximo de informação para todas elas. Relativamente, se calhar começando pela diretiva. A diretiva é extremamente importante, eu acho que todas as autoridades de concorrência o sentem, a Comissão Europeia sentiu, o Parlamento confirmou, o Parlamento Europeu, ela foi publicada há poucos meses, há um prazo de transposição de 2 anos, o que nos leva a janeiro de 2021. Obviamente que eu gostaria, todos gostaríamos aqui, todos aqui no Conselho pelo menos, que não fosse cedido este prazo. Isto aconteceu com a diretiva do Private Enforcement, quando já havia uma proposta preparada por nós também à semelhança desta muitos meses antes. Agora, Obviamente que isto é um tema que deve ser, é uma proposta que é feita por nós em ouvindo toda a comunidade ligada à concorrência, é entregue ao Governo, que fará o que entender, obviamente, com a proposta, e depois a mesma proposta virá à Assembleia da República e será discutida também. Portanto, este...
Nós traremos rapidamente, eu prometo.
Nós, encantados, gostaríamos de facto que, de poder, sobretudo, a parte da independência e a parte dos meios de prova é muito importante e acho que e a possibilidade de responsabilizar, sem sombra de dúvida, as sociedades-mãe, são aspectos todos eles muito, muito importantes, dissuasores das infrações à lei da concorrência e, portanto, só reforça a nossa capacidade e, como sabe, somos uma entidade com 95 pessoas, salvo erro neste momento, se calhar 94 precisamente agora, mas temos os meios que temos, trabalhamos ao máximo com estes meios, mas podemos ter um impacto ainda maior se a lei nos ajudar e, portanto, a transposição o mais célebre possível será ótimo. Relativamente aos meios financeiros, estou um pouco ligado com isto, os meios financeiros, se são suficientes, nós temos um orçamento que é adequado. Obviamente podíamos fazer mais com mais orçamento, o que eu sempre disse aqui foi que ia tentar fazer muito mais com os mesmos meios e acho que temos demonstrado conseguir estar muito mais atuantes em todos os setores da atividade e não só um ou dois em particular como era o caso anteriormente na autoridade. Agora, mais meios, com certeza, há uma proposta de reforma da supervisão financeira que propõe incluir o Banco de Portugal na equação de financiamento da autoridade da concorrência, e isso trar-nos-ia mais meios, com certeza. Agora, é preciso ter mais meios e aplicá-los, continuar a aplicá-los bem, mas essa é a nossa intenção e é a nossa intenção e temos capacidade para o fazer e, portanto, quanto mais meios tivermos, mais atuaremos. Relativamente a cativações e seu impacto, enfim, eu já aqui trouxe esse tema anteriormente. Este ano já estão confirmados cerca de 8% de cativações sobre os serviços, bens e serviços, de acordo com o Decreto-Lei de Execução Orçamental. A partir dessa percentagem subirá para 21%, semelhante ao do ano passado e semelhante ao ano anterior, mas aí já afeta o pagamento de salários e, portanto, até outubro estamos em condições de trabalhar convenientemente. A partir daí já, se não houver descativação. Agora, isto é incoerente com a lei quadro, que obviamente diz que não deve haver cativação sobre entidades reguladoras independentes. Mas este tema eu já o trouxe também aqui. Agora, estas questões de cativações são incompatíveis com a nova diretiva. São incompatíveis, porque a diretiva estabelece que deve haver independência efetiva, orçamental, administrativa. Tem a ver também com gestão de recursos. Quando tem alguém que sai, por bons motivos, sai da autoridade e vai fazer outra coisa, demora imenso tempo a conseguir recrutar outra pessoa, e não é só por lentidão interna administrativa, tem que pedir uma autorização, enfim... Nós somos uma entidade auditada, não é, acho que não precisamos de todo este babysitting, mas, enfim, os senhores deputados entenderão melhor. Mas, de qualquer maneira, dentro do orçamento que temos, acho que podemos ganhar eficiência, sobretudo na gestão interna de recursos. Clemência. O Instituto da Clemência é importante porque, apesar de nós não estarmos à espera que nos caiam pedidos de clemência na nossa caixa de correio, não estamos de todo, se tivéssemos, tornávamos ineficientes e pouco atuantes, por vezes eles aparecem. E eles aparecem e são importantes para podermos investigar uma prática que, por natureza, é ultra secreta, é um cartel, é ultra secreto. Nós não tipicamente não há lastro. Não há um e-mail, não há um papel, não há, tipicamente não há. Por vezes há, mas é preciso nós conseguirmos fazer uma investigação com um mandado judicial para poder entrar numa empresa e procurar essa evidência, que por vezes não há. Se não houver uma declaração de uma empresa que traz os seus colaboradores a confirmar que houve de facto aqueles encontros, aquela combinação, não seria possível, em parte, detectar alguns cartéis importantes que nós tivemos, como por exemplo das seguradoras e não só. Temos outros processos que abrimos também por pedido de clemência, mas falaremos talvez para o ano que vem. Exatamente, já vou essa então questão. A clemência também traz instabilidade aos cartéis. Haver alguém que delata cria instabilidade e tipicamente acaba o cartel naquele momento, ou quando se sabe que houve de facto uma investigação da autoridade da concorrência com benefício para os consumidores. E por vezes são consumidores finais, como todos nós, por vezes são empresas também. Que são alvo desta repartição de mercado ou de fixação de preços. Relativamente à questão das investigações, do segredo, do sigilo, da publicidade, como disse, que é feita, penso que há um interesse público, por questões de transparência, mas também por questões de dissuasão, em ter a autoridade da concorrência dizer aquilo que faz. Porque ao dizermos aquilo que fazemos, mas sem especificar, obviamente, as empresas, falando apenas de um setor e falando daquilo que foi feito, que é uma investigação por práticas restritivas de concorrência, sem dizer especificamente o que foi, e obviamente ressalvando que é apenas uma diligência de busca, mas que não implica que haja não há uma confirmação naquele momento de nenhuma infração à concorrência. Essa investigação é feita depois. Acho que é de um interesse público ter mais comunicação sobre a atuação da autoridade da concorrência. E muito também em termos de dissuasão dos comportamentos das empresas. Esse segredo é decretado até não haver riscos para o processo. Quando já deixa de haver riscos para o processo, tipicamente numa fase em que é emitida a nota de ilicitude ou a nota de acusações, esse segredo é levantado, tipicamente. É levantado e a partir daí já se pode saber quais foram as empresas acusadas. O que eu gostava de deixar claro também é que não é minimamente a intenção da autoridade da concorrência, já estou a ver que estou nos 8 minutos, abrir processos dos quais não esteja fortemente, que não tenha uma evidência forte. Não andamos a inventar processos. Quando os abrimos é porque temos uma evidência suficientemente forte que nos leva, que depois pode não ser confirmada, mas que nos leva a abrir determinado processo. E depois tínhamos aqui ainda as questões dos cartéis e das medidas preventivas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu passaria agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, porque tem requerimento, e para evitar que outros falem no requerimento antes do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias, que circunstancialmente está à nossa direita, mas, e portanto, só porque normalmente olhamos para ele daquele lado, mas está deste
lado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para quem está a olhar para si, todo o lado esquerdo, isto vamos variando, mas o que interessa é o que se diz, não é onde é que a gente se senta. E todos os motivos são bons para falar do requerimento do PCP, mas agradeço desde já ter-me dado a palavra para o apresentar. Eu talvez comece por aí. Cumprimentava naturalmente a senhora Presidente da Autoridade da Concorrência e a equipa toda aqui presente, que nos transmite estas informações importantes e que tem, ao longo do tempo, desenvolvido um trabalho de colaboração importante com esta Comissão Parlamentar, e queremos saudar por isso e agradecer. E agradecer também não só o plano de atividades que já tinha enviado para a Comissão, mas, digamos, esta apresentação explicativa que desenvolve substancialmente e coloca informação relevante até do ponto de situação de vários destes processos e ajuda, de facto, a compreender, de outra forma, algumas das perplexidades que nós tantas vezes encontramos quando olhamos para o andamento dos processos ou a sua morosidade, etc. Antes disso, eu apresentava desde já, de uma forma mais concreta, o requerimento do PCP, tal como o requerimento do PSD, o documento foi apresentado em março e por razões várias de agenda do trabalho da Assembleia conjugou-se esta audição com a apresentação do plano da ADC, mas, se bem nos recordamos, naquele momento em que apresentámos estes requerimentos, estávamos perante a informação publicamente divulgada por parte da própria Autoridade da Concorrência em relação às notas de ilicitude que neste caso tinham a ver, no caso do nosso requerimento, com indícios de práticas de alinhamento dos preços de venda ao consumidor por parte de três fornecedores de bebidas. Nós temos a consciência, temos a noção de que, tratando-se de aquilo que vulgarmente designamos a grande distribuição, não é? Tratando-se de grandes cadeias de supermercados e de operadores económicos com muito poder de influência no mercado e com uma dimensão e uma presença no terreno que é aquilo que nós conhecemos. E tantas e tantas vezes nós temos falado, nomeadamente por parte do PCP, temos vindo a abordar essa questão, que é desta profunda desigualdade em relação a estes setores, nomeadamente, daquilo que é a grande distribuição face não só às pequenas empresas ou ao comércio local, etc., mas também em relação aos produtores, não é? À produção nacional, àqueles que muitas vezes têm uma situação de dependência económica e de situações de grande vulnerabilidade tantas vezes os agricultores portugueses e outros pequenos produtores especialmente têm vindo a manifestar essa denúncia, não é? Ora, a Autoridade da Concorrência tinha não apenas um processo em que se tratava das cadeias de supermercados, estou a citar Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan e Intermarché, utilizando o relacionamento comercial com os fornecedores Central de Cervejas e Superboc para alinhar os preços de venda ao público, mas por outro lado, as mesmas quatro cadeias de supermercado que eu acabei de citar, mais Lidl e Leclerc, de utilizarem um idêntico esquema com outro fornecedor de bebidas e entretanto, acusações em que eram visados administradores e diretores de várias destas empresas. Ora bem, a questão que nós colocámos logo à partida nesse documento por parte do PCP é que há a tradução concreta em processos como este, a expressão de um problema que tem vindo a acontecer na economia nacional e que remete depois para o problema mais transversal que está patente, eu diria, na apresentação que a Sra. Presidente fez há pouco, que é, e eu agradeço a explicação e digamos, este olhar sobre olhar para dentro da caixa do que é este processo de decisão, do que são estes processos de decisão e compreender esta litigância que surge ao longo do processo de decisão, porque normalmente aquilo que tem uma visibilidade maior do ponto de vista público é, vamos dizer assim, o recurso para os tribunais das decisões finais da ADC. Mas quando falou há pouco nas decisões interlocutórias, foi assim a expressão usada, e as diversas etapas do processo em que surge litigância de uma forma sistemática e em que, de facto, uma boa defesa do ponto de vista jurídico por parte de um grupo económico pode levar-nos a fazer, a chegar à conclusão de que se calhar o crime compensa, porque isto vamos andando e vamos assistindo a estas coisas e os processos vão-se arrastando durante anos e anos e o contador vai parando, né? Porque se não me engano, em relação aos bancos, a Sra. Presidente mencionou uma contagem de 20 meses. Mas onde é que já vão os 20 meses desde que isto começou? Mas como o cronómetro está sempre a parar, são 20 meses úteis, digamos, em termos de andamento do processo, mas isto já se arrasta há anos e anos. E, portanto, há aqui qualquer coisa que está errada. Há qualquer coisa que não está a funcionar. Nós temos chamado a atenção ao longo dos anos, depois dizem, o PCP é contra a concorrência. Não tem nada a ver com isso. O que nós dizemos é que está em causa a questão da eficácia e da validade efetiva dos mecanismos que depois o Estado decide ter em relação ao lado da concorrência, em relação à questão da concorrência, que é tantas vezes apontada sendo um fim em si mesmo, etc, etc, mas que depois tudo isto desaba um bocadinho em frente do poder económico dos grandes grupos, sejam multinacionais, sejam grupos económicos com um mercado, com uma presença dominante no mercado. E essa era uma questão que nós não podemos deixar de colocar, não só as questões que têm a ver efetivamente com o recurso das decisões finais na ADC, e eu perguntava-lhe qual era o ponto de situação, eu julgo que não aparece nos documentos fornecidos à Comissão, em relação, falou na questão da banca, falou nos seguros, falou na questão do setor ferroviário, que é onde entram com as questões da construção, porque a construção, obras públicas ligadas a esta questão do setor da manutenção de infraestruturas ferroviárias, é disso que estamos a falar. Perguntava-lhe em relação à EDP, porque também na comissão de inquérito essa questão, aliás, um dos aspectos que transmitiu enquanto presidente da ADC à comissão de inquérito foi um elemento que nós valorizamos e sublinhamos, tendo em conta o prejuízo, o sobrecusto para os consumidores de 140 milhões de euros, um dos aspectos que estava precisamente ali colocado. Ora bem, eu noto que há, de facto, da mesma forma como existe muitas vezes um sentimento de insegurança da parte da população em relação às questões da segurança pública, vou terminar esta questão, também há um sentimento de vulnerabilidade e de impotência em relação a esta atuação dos grupos económicos. Eu terminava com duas questões que queria colocar. Uma tem a ver com esta questão da litigância e esta visão, que é uma boa visão garantística do direito português em relação aos cidadãos, portanto, a valorização, até nos termos da Constituição, dos direitos, liberdades e garantias que é assumida para com os cidadãos, o Estado de Direito que nós queremos ser, mas até que ponto é que depois isto é tudo pervertido quando é utilizado pelos grandes grupos económicos e pelos grandes escritórios para entravar processos que são necessários e que depois ficam em águas turvas, não é? E a última questão, que não é uma questão tanto académica, mas mais de análise da situação concreta do que acontece no nosso país, que é o problema dos preços anormalmente baixos e a linha de fronteira entre a chamada autorregulação e a concertação ilícita. Ou seja, há operadores económicos do mesmo setor que notam muitas vezes uma situação em que os preços são anormalmente baixos, é uma concorrência desenfreada que já não é concorrência nem nada, é outra coisa completamente diferente e completamente perversa. Quando os preços, quando não é já esmagamento de margens, é praticamente a obrigatoriedade da venda com prejuízo. E isto é um problema identificado em vários setores. Quando os operadores económicos desses setores assumem um compromisso de não ter essas práticas e dizem que abaixo deste valor,
obrigado,
isto é impossível, isto já é uma concertação ilícita? Não sei se me faço entender, porque aquilo que é apontado como ilícito concorrencial acaba por ser uma medida que muitas vezes é tomada por razões que não são más, são boas.
Fez-se entender.
Não sei se me faço entender
a
perversão destas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Tem então a palavra a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito bem. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. E, começando então pela questão do plano de atividades, só dizer o seguinte, esta apresentação é mais completa, se calhar em alguns aspectos, porque o plano de atividades é elaborado tipicamente em agosto de 2018, portanto há quase um ano, é entregue nessa altura. E portanto, entretanto, já se passou muita coisa e felizmente, ainda bem, era aquilo que eu dizia, nós felizmente todos os meses temos muita coisa a acontecer e passado um ano parece que já está desatualizado, mas mantém-se nas suas grandes linhas. Trazemos, obviamente, exemplos daquilo que já conseguimos realizar de acordo com o plano. Notas de ilicitude na grande distribuição, se calhar, obviamente isto é um processo ainda em curso. Vou dar só aqui algumas notas sobre aquilo que se me permite, tenho 8 minutos, não é? Sobre aquilo que está em causa. Em agosto houve duas fases. Primeiro, um caso de fixação vertical de preços de revenda, no qual em agosto de 2018 a autoridade emitiu uma nota de ilicitude contra a Superboc Bebidas por fixar preços de venda ao público dos produtos que a rede de distribuidores independentes praticava no canal dos hotéis, restaurantes, cafés. Além desta empresa, são visados pela acusação também 6 administradores e diretores envolvidos no ilícito. Desta investigação resultaram indícios muito sérios de que a empresa não só fixou os preços de revenda, como determinou margens de comercialização e outras remunerações dos distribuidores das marcas, e isto durante 12 anos. A COIMA já sabe que incorre numa COIMA até 10% do volume de negócios, ou então no caso dos administradores e diretores de remuneração anual oferida no exercício daquelas funções. Com esta nota de ilicitude iniciou-se a fase de instrução do processo, que é a fase em que os visados têm a oportunidade de exercer os seus direitos de defesa e trazer a sua defesa face à acusação de que são, em que são visados. Foi feita uma pronúncia escrita e foram feitas também audições orais a quem foi indicado pela empresa visada. E aqui vamos ter que esperar pela conclusão, pela conclusão da análise e pela decisão da Autoridade da Concorrência. Relativamente à grande distribuição, nós temos cerca de 10 processos abertos. Neste momento foram feitas 3 acusações, 3 notas de ilicitude, das 10. Foram acusados 6 grupos de distribuição alimentar e 3 fornecedores de bebida, como sabe. As cadeias de supermercados foram aquelas principais, como sabe, a Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché, e são acusados de terem utilizado o seu relacionamento comercial com um fornecedor, neste caso a Sociedade Central de Cervejas, para alinhar os preços de venda ao público em prejuízo dos consumidores. Enfim, no fundo aquela sensação quando vai a vários sítios tem o mesmo preço, vai a vários locais e tem o mesmo preço para vários produtos, é disto que estamos a falar, e não sendo, no nosso entender, uma coincidência. Também a mesma prática.
Isso é
utilizar o fornecedor e, através do fornecedor, ter o mesmo preço. Agora, num terceiro processo, num segundo processo, as mesmas cadeias repetiram a prática com outra fornecedora de bebidas, neste caso a Superboc. Num terceiro processo, as mesmas 4 cadeias de supermercados, às quais se juntam também Lidl e Leclerc, utilizaram um esquema idêntico, sempre prejudicial aos consumidores, com outro fornecedor de bebidas, a Prime Drinks, e no fundo a confirmar-se é uma conduta muito grave, porque é equivalente a um cartel, e é isto que é necessário perceber, mas quer dizer, percebe-se se virmos o efeito no mercado, que não sendo coincidência acaba por ter o mesmo preço para uma quantidade de produtos em vários pontos de venda. E são os primeiros casos de Hub and Spoke investigados em Portugal. Sobre estes casos, eu agora não posso dizer mais nada na medida em que estamos a ouvir as empresas e os visados em geral, e esperamos também ter algumas notícias mais da próxima vez que nos virmos numa audição, que possamos já ter alguma conclusão. Eu gostava, apesar de tudo, e tivemos aqui a falar do caso da banca, gostava de que tivessem algum otimismo relativamente à capacidade da autoridade de concorrência resolver os seus casos muito mais depressa do que no passado, já longínquo, porque grande parte dos processos temos estado a abri-los e a concluí-los com decisão final, obviamente pode ir depois para a justiça e ser contestada nos tribunais, mas estamos a resolvê-lo num prazo muito mais razoável. Estamos a falar alguns, no caso das escolas de condução, por exemplo, foi em menos de um ano, mas tipicamente 2-3 anos e não aquele espaço de tempo do caso da banca, mas que também tem as suas particularidades, também era um caso que envolve 15 bancos e não 3, 4, 5, 6. É muito diferente lidar com esta quantidade de quantidade de visadas. Dizer também que a litigância ao longo do processo, de facto, dos processos se tem intensificado, também é um direito das visadas, lidamos com ela, de facto, não tenho dúvidas que as 5 pessoas que temos no Departamento Contencioso e às quais se juntam as de práticas restritivas, que são quem conduz as investigações, são os verdadeiros heróis a lidar com esta montanha de processos, de recursos. Mas lidamos com eles e queria dar-vos essa segurança, que lidamos com ele, com todos estes processos, com naturalidade, com serenidade e sempre seguros de que o caminho é para a frente. E achamos que, apesar de tudo, temos feito grandes ganhos de eficiência nos processos. Não quer dizer que não sejam litigados, mas lidamos com essa litigância também. Relativamente, também deixe-me dizer que estes processos são sempre longos em todas as jurisdições, não há processos rápidos, então quando são importantes nunca são rápidos, e se vir todos os processos, aqueles mais conhecidos da Comissão Europeia, todos eles tiveram origem numa abertura de inquérito há muitos anos para trás e estão agora a ser concluídos, e é normal, faz parte, há muita litigância pelo meio, lida-se com ela e vai-se fazendo o caminho para a frente. Um aspecto importante desta diretiva, que vai acabar por ser apreciada aqui, é o facto de deixar, a diretiva SN+, vai deixar de haver prescrição após a decisão final. É que neste momento ainda há, o processo pode prescrever ao longo destes anos em que é feita a investigação e que é feita depois tomada uma decisão final sobre o processo, apesar de tudo, quando ele é recorrido, pode haver prescrição por já ter passado um certo número de anos. No caso agora com a diretiva SN+, deixa de haver prescrição após a decisão final da autoridade da concorrência, isso é um aspecto muito importante em termos de proteção dos lesados, chamemos-lhe assim. Obviamente que depois a decisão em recurso pode ser favorável à empresa, mas pelo menos já não há prescrição nessa fase. Relativamente ao caso EDP, é outro dos casos que temos, eu não falei dele aqui porque não há novidades face à última audição em que estivemos juntos, não há novidades no sentido em que o processo teve uma nota de ilicitude e está neste momento em fase de instrução, a nota de ilicitude foi entregue à avisada, foi ouvida a avisada, foram exercidos os direitos de audição e de defesa e estamos neste momento a analisar esta defesa para concluir o processo. Também espero da próxima vez que estejamos reunidos ter uma conclusão aí. Já passei o tempo, não? Não, mais um bocadinho. Relativamente aos preços anormalmente baixos, eu acho que era o último tema que me faltava. Este preço da venda com prejuízo não é um tema abordado pela Autoridade da Concorrência, deixou de fazer parte das atribuições da Autoridade da Concorrência. Onde nós podemos fazer uma análise, e por vezes fazê-mo, é relativamente a preços predatórios, ou seja, uma empresa consegue baixar os preços em determinada área da sua atividade subsidiando com preços ou com margem que tenha noutra atividade, e essa análise é feita sempre que é oportuno e que no fundo sempre que há alguma suspeita dessa prática. uma nuance importante, que é dizer que os preços predatórios são proibidos apenas quando a empresa é dominante em determinado mercado.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Socialista.
Os não dominantes consertarem-se para fazer face a isso?
Eu estava à espera do uso de uma figura aceitável. O peço desculpa também dá. Mas...
Não, Sr. Presidente, eu só queria fazer uma interpelação à mesa, como se faz favor, para chamar a atenção, que, para clarificar a pergunta, para que a resposta não fique por dar, tem a ver com este problema. Quando existe uma atuação assumidamente e de forma pública por parte de um determinado setor que diz nós não vamos praticar preços que sejam anormalmente baixos, isto é concertação ilícita?
Só dar uma nota. Por vezes, aquilo que nós achamos que são preços anormalmente baixos podem ser justificados por uma maior eficiência nas empresas. E é isso que nós analisamos. E é isso que nós analisamos. Às vezes, de facto, a eficiência na empresa é de tal ordem que, de facto, consegue preços muito mais baixos do que noutras empresas. Mas a questão do dumping não é analisada por nós. É isso. Pronto.
Vamos então passar, sem embargo, se voltasse a deputado, Partido Socialista, Ricardo Bexiga, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Dou também as boas-vindas ao Conselho de Administração e aos técnicos superiores que acompanham da Autoridade da Concorrência, e na pessoa da doutora Margarida Matos Rosa, da doutora Maria João Melícias e do doutor Nuno Rocha Carvalho. Eu gostava de dar uma... Gostava de fazer uma tripla felicitação, e essa felicitação estendo-a naturalmente ao corpo de recursos humanos da Autoridade da Concorrência. Em primeiro lugar, felicito pelo plano de atividades, que é um plano de atividades muito ambicioso. Penso que houve uma evolução muito grande relativamente a outros planos de atividades que foram aqui apresentados, desde logo porque o ponto de partida tem a ver com um conjunto já de resultados obtidos, com definições muito claras de prioridades e de objetivos estratégicos, e também algo que eu gostava de realçar com um sistema de controlo de objetivos e resultados, com metas muito ambiciosas e que nos permitirão, com certeza, em futuras audições, verificar se efetivamente estamos ou não estamos a cumprir aquilo que é este plano muito ambicioso da Autoridade da Concorrência. A segunda felicitação, pessoalmente, à Sra. Presidente do Conselho de Administração pela apresentação que fez. De facto, é muito esclarecedora. Não restam muitas dúvidas daquilo que é a estratégia e daquilo que é os elementos-chave, quer da missão, quer dos objetivos da Autoridade da Concorrência. E depois, uma terceira felicitação pelos resultados obtidos. O papel da Autoridade da Concorrência qualificou-se claramente nos últimos anos sob a direção deste Conselho de Administração. Hoje a Autoridade da Concorrência é uma entidade reguladora respeitada, não iria dizer temida, mas respeitada. Tem demonstrado uma grande coragem e uma grande capacidade técnica e eficiência, sobretudo em áreas onde os interlocutores são de facto muito sofisticados e muito fortes, designadamente com experiências internacionais de práticas que em Portugal eram desconhecidas e que têm sido, graças ao esforço da equipe de recursos humanos da Autoridade da Concorrência, vencidos com sucesso. E eu gostava de sublinhar que esse sucesso não tem só a ver, muitas vezes, com a ideia que temos da proteção do consumidor. Tem fundamentalmente a ver também, naturalmente, proteção do consumidor, mas também com uma forma muito relevante do ponto de vista de qualificação da economia nacional, do reforço da eficiência
da competitividade e da atratividade da economia nacional, que, de facto, devido a um conjunto de práticas e um conjunto de comportamentos de empresas quase monopolistas em vários setores essenciais da economia nacional existiam e que afastavam muitos dos investidores internacionais que gostariam de vir para Portugal, mas que não iriam pactuar com as práticas que efetivamente existiam na economia nacional. E, portanto, hoje a Autoridade da Concorrência conseguiu que o direito da concorrência e a proteção da concorrência seja entendida pelos cidadãos, para além daquilo que é o mero interesse individual do consumidor em si próprio, mas também com um conjunto de medidas que têm sido essenciais para permitir que a economia nacional seja hoje uma economia aberta e uma economia que dá confiança aos agentes económicos, independentemente da sua dimensão, da sua força e da sua capacidade do ponto de vista dos setores onde atua. E felicito por isso. Não vou detalhar muito aquilo que é o plano de atividades, porque de facto a sua apresentação é uma apresentação muito clara. Iria só colocar aqui um conjunto de questões relacionadas com algumas das áreas que estão aqui destacadas no plano de atividades, sobretudo para compreendermos melhor como é que vai ser a estratégia de implementação destes objetivos. Em primeiro lugar, em matéria que há pouco referiu e que é muito importante e que tem a ver com a questão da aceleração dos prazos de investigação e de decisão da Autoridade da Concorrência, que efetivamente, tal como sucede nos tribunais, são muitas vezes um dos grandes obstáculos a que se perceba que as vossas decisões são eficazes, sobretudo no tempo certo, e que têm também um efeito dissuasor e pedagógico nos agentes económicos. Eu acho que, de facto, a celeridade dos processos é essencial para que as empresas percebam que não conseguirão depois, através de um conjunto de estratagemas processuais que infelizmente são muito utilizados, possam fugir à sua responsabilidade. Em segundo lugar, as questões relacionadas com a dinamização do programa Clemência, que, como aqui referiu, tem tido um papel essencial, sobretudo no âmbito das operações mais sofisticadas de violação da concorrência, em que, a meu ver, sem a dinamização daquilo que tem sido este programa, dificilmente a Autoridade da Concorrência conseguiria ter detectado e sancionado algumas das ações que foram aqui apresentadas no seu plano de atividades. Outro elemento muito essencial, um elemento que também reputamos como essencial, tem a ver com a cooperação com outras entidades reguladoras. Tem sido até motivo de alguma, não diria conflito, mas pelo menos alguma polémica. Como é que pode haver uma melhor cooperação e colaboração, naturalmente no âmbito das competências específicas de cada uma das entidades reguladoras, mas no sentido de poderem trabalhar como um todo, no sentido de efetivamente conseguir, no âmbito naturalmente da defesa da concorrência, ter uma intervenção mais coordenada e mais capacitada. Estava-me a lembrar, por exemplo, na área do setor financeiro, de forma que um conjunto de atividades que têm sido altamente prejudiciais para a economia nacional e para os direitos dos cidadãos possam ser, de uma forma mais eficaz, controlados. Por fim, uma questão relacionada com a questão dos desafios da economia digital, que estão aqui também referenciados e que eu penso que é muito importante, na medida em que hoje a economia que se processa através do canal digital tem um conjunto de práticas e um conjunto de riscos para os consumidores muito relevantes. Aliás, a evolução tecnológica vai levar a que esses riscos sejam cada vez mais sofisticados e cada vez menos perceptíveis para o consumidor e para os agentes económicos, e perguntava-lhe nessa matéria quais são as prioridades que têm definidas. Por fim, e percebendo que só tem 8 minutos e, portanto, eventualmente terá que sintetizar as suas respostas, uma questão mais específica e que tem a ver também com um objetivo que está no plano de atividades e que tem a ver com a implementação das recomendações resultantes do projeto de impacto para o setor dos transportes e também para as profissões liberais, setor onde efetivamente entendo, e também na minha qualidade de advogado, que efetivamente a autoridade da concorrência tem um papel muito grande pela frente para desenvolver, e gostava, nesta matéria que está prevista especificamente no vosso plano de atividades, nestes dois setores, transportes e profissões liberais, detalhasse mais quais são também as prioridades para este mandato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, para responder, tem a palavra a Sra. Presidente da Autoridade de Concorrência.
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Bexiga. São excelentes as perguntas que faz, e agora ficava aqui uma tarde a falar delas, mas vou ser sintética. Pronto. Um dia. Relativamente, vou começar aqui pela promoção da concorrência junto dos reguladores setoriais e no fundo, da cooperação entre todos. Como sabe, há deveres previstos na lei e há aquilo que nós temos feito que vai para além da lei e acho que com benefícios para todos, mas certamente para nós, a autoridade de concorrência, mas como sabe, com 95 pessoas a trabalhar na autoridade, precisamos de todos os aliados possíveis e em particular quem lida diariamente com determinados setores. Agora, era preciso de facto fazer um conjunto de seminários regulares com estes reguladores, temos feito desde 2017, para os sensibilizar para a política de concorrência, por um lado, para aquilo que é a política de concorrência, porque eles obviamente lidam com a sua legislação setorial no dia-a-dia, não têm que ser especialistas em concorrência, sensibilizá-los para as principais infrações à lei da concorrência, mas também trabalhar com eles para evitar que sejam criadas barreiras à concorrência por via legislativa ou regulatória. E muitas vezes eles, inadvertidamente, aliás, como muitos decisores políticos, inadvertidamente podem criar barreiras à concorrência e de facto, só sensibilizando-os para essas barreiras é que podemos evitá-las antes de elas existirem. Mas, por último, também é muito importante tentar alertá-los para o que são indícios à existência de práticas restritivas da concorrência em geral e de cartéis em particular, porque na miríade de informação que recebem diariamente podem, de facto, receber sinais. Se não estiverem treinados para ler estes sinais, não os conseguem reportar. E, portanto, como sabe, temos feito seminários regulares, praticamente com todos, incluindo até com o Infarmed. Fizemos dois protocolos de cooperação, de partilha de informação, quer com o INPIC, quer com o Infarmed, que não são reguladores setoriais independentes, mas, no entanto, são muito importantes para a detecção de práticas anticoncorrenciais. E há, de facto, deveres gerais de cooperação da nossa parte para com os reguladores setoriais, nomeadamente no pedido de parceiros, mas também da parte destes reguladores relativamente à cooperação connosco e com o dever que têm de participar à autoridade estes indícios, como disse. Era importante realçar, de facto, regularmente temos participação de indícios por parte destas entidades, não diria de todas, mas também eles não aparecem todos os dias, ou não são detectados todos os dias, mas o mais recente foi este com a entidade reguladora da saúde relativamente a uma operação de consideração não notificada. Não tem a ver com cartel, mas é, no entanto, uma prática a reportar. Relativamente... à questão, eu gostava de falar de facto da questão do projeto com a OCDE, porque de facto foi feito um número enorme de recomendações destinadas a 13 profissões liberais autorreguladas, um conjunto enorme de recomendações na área dos transportes, nomeadamente nos portos, mas na área ferroviária também, e temos estado a insistir com os destinatários destas medidas para que possam ser discutidas, implementadas, porventura. Já se sabe que nestes projetos implementar 100% das recomendações é quase impossível, mas se implementarmos uma boa parte delas, conseguimos benefícios para a economia portuguesa e, como disse, que se quer uma economia aberta, resiliente, inovadora, e só com a implementação de algumas destas medidas é que podemos modernizar alguns destes setores. Nós, é importante só referir que nós podemos, temos o poder de fazer recomendações, não temos o poder de as implementar, e aí o nosso papel é de facto ter um diálogo insistente, oportuno, com os decisores políticos para que essas medidas possam ser entendidas e porventura adotadas. Mas de facto faz parte das nossas prioridades. Eu tenho aqui um slide com as nossas prioridades. De facto não há nós com tanto trabalho feito não podemos deixá-lo numa gaveta agora durante os próximos anos, e portanto compete-nos insistir junto dos decisores políticos para se perceber o alcance destas medidas e para o decisor político ponderar a sua implementação. E quem diz isto para este projeto diz para dezenas de outros pareceres que temos feito na área dos resíduos, da saúde, da energia, dos seguros, como disse, é pedido uma vez aqui desta comissão, e volto a dizer, gostava de receber mais pedidos desses, dirigidos a vários ministérios, e de facto parte do nosso trabalho é insistir, perguntar se querem, se precisam de mais elementos para debater determinada recomendação, para que ela possa ser tida em conta. É importante ver que, olhando para trás, as medidas que foram implementadas por sugestão da Autoridade da Concorrência tiveram um impacto enorme na sociedade portuguesa, veja-se os notários, veja-se as farmácias, e já foi, mas isto já foi há muito tempo, há muito mais para fazer, muito mais para fazer. Nós temos feito uns... já há mais de uma década. Agora, nós temos publicado, temos feito um esforço também de transparência maior, no sentido de publicar todos os nossos pareceres, estão no nosso site, para que qualquer cidadão ou qualquer parte interessada em determinada matéria possa pegar o nosso parecer, usá-lo da melhor maneira possível para, no fundo, levar a que a recomendação seja implementada. Sobre a aceleração dos prazos de investigação, passa por... Esse é um dos nossos objetivos, sem dúvida alguma. Acho que quanto mais depressa se decidir um caso, melhor para todos, para o cidadão, para a autoridade e para as pessoas que lá trabalham, mas também para as empresas que veem o caso fechado, seja com sanção, seja sem sanção. A aceleração passa, antes de mais, por um maior planeamento. E nós temos feito esse planeamento e acompanhado esse planeamento junto das áreas de investigação, mas também uma maior integração com áreas que vão depois ser essenciais para a defesa dos casos, nomeadamente com a área jurídica e de contencioso. Portanto, na fase de investigação ter alguma interação, alguma ou muita interação com a parte do contencioso, para que as nossas decisões sejam mais robustas, desde logo, mas também com a área da economista-chefe, que vem, no fundo, permite argumentar de maneira mais forte, mais robusta, o nosso caso. E depois, obviamente, poderá haver um acréscimo de nós chamamos de investigadores ou de case handlers, para poder fazer mais casos ainda, ou mais casos, ou pelo menos trabalhando nos mesmos, a tratar deles de modo mais célebre. Mas isso depende, obviamente, do orçamento da Autoridade da Concorrência. Depois, relativamente ao programa de clemência, fez-me uma pergunta relativamente ao facto dele ser, ou pelo menos foi um statement, ao facto dele ser essencial. Ele é essencial, como já disse, para descobrir cartéis que, por natureza, são muito secretos, totalmente secretos. Relativamente às prioridades,
faltava o mercado digital.
Pois era isso que eu ia dizer. Relativamente ao mercado digital, ele tem que estar nas nossas preocupações. Obviamente que cartéis continuarão a acontecer a uma mesa, num almoço, numa sala, enfim,
sem nada
digital, e se calhar cada vez menos, se nós conseguirmos mais poder para investigar digitalmente. Temos que ser capazes de os detectar de todas as maneiras. A verdade é que a parte digital já é um facto na maior parte dos setores de atividade, e portanto nós Precisamente por isso é que emitimos ontem, ou há uns dias, um estudo relativamente àquilo que são os alertas que queremos fazer, aquilo que são, que é o uso responsável de algoritmos por parte das empresas. Elas não podem esconder-se da sua responsabilidade se usarem algoritmos para diminuir a pressão concorrencial em determinado mercado, já para não dizer concertarem-se e coludirem para falsear a concorrência. E depois, relativamente ainda a esta área mais digital, dizer que continuamos muito empenhados em que as recomendações que fizemos na área de fintech sejam tidas em conta pelos destinatários destas recomendações. A diretiva foi a diretiva que, no fundo, reconhece a necessidade de integrar novos entrantes neste mercado de serviços financeiros, em particular nos serviços de pagamentos. Já chegou um pouco tarde, o facto de chegar tarde tende a favorecer os incumbentes, mas ela já está transposta. Agora convém que na definição da regulamentação posterior à diretiva não se criem barreiras artificiais. E é aí que a nossa expressão de criar barreiras com um clique seja tão importante. Não se pode dificultar artificialmente as operações destes novos entrantes em determinado mercado através da complicação da obtenção de dados ou da complicação da experiência do consumidor através de uma plataforma.
Muito obrigado. Não pedimos, mas fizemos bom uso do relatório sobre o setor portuário. Várias audições que o Sr. Ministro citava, mas aproveitámos a boleia da autoridade da concorrência. Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e também os vogais que a acompanham. Gostei muito de algumas das respostas que já deu a algumas dos partidos aqui representados, mas deixe-me dizer-lhe, Sra. Presidente, que a regulação da concorrência numa sociedade ou num sistema em que a concorrência perfeita só existe nos livros, é uma tarefa semelhante àquela da circulatura do quadrado ou da quadratura do círculo. Porque o que nós temos sempre diante de nós, aliás, Sr. Presidente, na resposta ao Partido Socialista acabou por o confessar, nós temos sempre situações de concorrência imperfeita e a nossa ação é tentar minimizar, reduzir, detectar essas situações que correspondem normalmente a situações de falta de transparência no exercício do poder público e, portanto, no exercício da defesa do interesse público também. E, nesse sentido, Sra. Presidente, eu percebo bastante que nota-se que esta autoridade de concorrência, esta equipa, este mandato, tem tido, em relação à situação anterior, da autoridade de concorrência anterior, um upgrade significativo do ponto de vista da capacidade de intervenção e de presença na economia e, portanto, na sociedade em geral. E se me permite, eu creio que a própria autoridade de concorrência devia cuidar para que as suas decisões sejam o mais divulgadas possível. O mais divulgadas possível. Porque a Sra. Presidente não desconhece certamente que há determinados setores em que a concorrência é, digamos, um exercício de estilo apenas, porque o número de fornecedores são tão pequenos que não haver combinações de preços é um caso absolutamente raro. É um caso absolutamente raro. A Sra. Presidente dá conta aqui neste seu relatório, e eu queria agradecer-lhe por isso, que na manutenção ferroviária foi identificada um caso evidente de cartelização e foram decididas coimas em relação às empresas que o praticaram. Mas, Sra. Presidente, não desconhece que em termos de manutenção ferroviária há no país três empresas. Três. A Fergroup, que tem uma, digamos, um domínio preferencial na região norte do país. A Somofel, que tem um domínio preferencial na região centro do país. E a Mota-Engil, que tem um domínio preferencial na região da área metropolitana de Lisboa e Sul. Porquê é que eu digo isto? Porque os poderes públicos não podem facilitar a vida a este tipo de situações e de setores de atividade onde o exercício de atividade concorrencial é um exercício bastante teórico. Porque as coimas que foram decididas às empresas que foram aqui relatadas, se houver um novo concurso de obras ferroviárias, seja ao nível da manutenção, seja ao nível da construção, as empresas que foram apanhar uma coima são aquelas que vão estar presentes no mesmo concurso. E, portanto, nós se calhar não podemos sair disto, mas se calhar também a autoridade da concorrência devia intervir mesmo na fase concursal. Ou seja, em vez de intervir apenas no pós, digamos, decisão dos processos de concurso, devia ter, eu não sei se isto é necessário ou é possível fazer à luz da legislação atual, mas se não for, acho que a Assembleia da República devia ter a obrigação de alterar a própria legislação, de intervir nas fases concursais. Vou-lhe dar um exemplo de um processo de concurso que está em curso e que já anuncia coisas complicadas. Como a senhora Presidente sabe, no princípio do mês de 2019 foi lançado o concurso para a aquisição de 10 novos navios para o serviço de Transtejo Solflusa, com um valor determinado de 90 milhões de euros. Neste momento, o processo de qualificação do concurso, o relatório preliminar, diz-nos que dos 5 concorrentes que foram qualificados para apresentar propostas, apenas um foi aceito a sua proposta. Portanto, 4 dos outros concorrentes foram excluídos. Quando apenas um concorrente foi, digamos, qualificado para apresentar uma proposta, estamos ainda na fase preliminar de concurso, de qualificação dos concorrentes, a pergunta é, isto é bastante estranho, é bastante estranho. E, portanto, se isto continua até ao fim, provavelmente vamos acabar por chegar ao fim do concurso, entre aspas, ou melhor, agora se calhar falar em concurso, neste caso, é preciso umas aspas, vamos se calhar, a administração pública vai estar confrontada com uma decisão de não ser a melhor proposta e de ou aceita essa proposta e, portanto, acelera-se um processo de satisfação de uma necessidade imperiosa, que é a existência de barcos para a prestação de serviço público, um serviço público que é altamente deficitário, como toda a gente sabe, ou então não se aceita e o processo recomeça tudo para trás, ao princípio, e é mais 2 anos até que haja uma nova decisão. Portanto, a eficiência destas circunstâncias exigiria, creio eu, que a própria autoridade reguladora da concorrência intervenha logo mesmo no processo no processo decisório para evitar que concursos uns a seguir aos outros sejam adiados ou subvertidos, não é? Sejam subvertidos nos seus objetivos iniciais. Esta é uma questão que eu queria que a senhora Presidente me respondesse. Gostava também de que me respondesse à seguinte questão. A Sra. Presidente deu a indicação da nova diretiva comunitária que vai clarificar o processo, digamos, o enquadramento regulatório e vai, digamos, permitir que, entre outras consequências, aumente a transparência do funcionamento das entidades e que os recursos financeiros dessas entidades não possam ser, digamos, condicionados ou congelados por decisão governamental. E, portanto, que as cativações deixam de ser aplicáveis a entidades reguladoras. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente, é se faz sentido que as cativações existam, seja onde for, seja na administração pública, se faz sentido. Porque os orçamentos da administração pública, os orçamentos das empresas públicas, os orçamentos dos serviços autónomos são todos aprovados previamente pelo Governo, são todos compaginados e articulados com o Orçamento Geral de Estado. Fará algum sentido que na execução de um orçamento que foi aprovado pela Assembleia da República, proposto pelo Governo, haja cativações, que elas sejam legalmente admissíveis? Pergunto, Sra. Presidente, se essa sugestão, porque eu sei que a Autoridade de Concorrência também faz parte da sua atividade, participar no processo legislativo como, digamos, como assessoria,
Senhor deputado, como é habitual.
Vou já terminar, Senhor Presidente. Vou já terminar. E, portanto, gostava de fazer esta questão. E, por último, Senhor Presidente, também na questão das transparências, gostava de fazer a seguinte pergunta. Nós temos notícia, frequentemente, de decisões que são tomadas por entidades públicas de arranjos diretos para prestação de serviços ou para prestação ou fornecimento de bens. E o que acontece frequentes vezes é que o limite legal para os ajustes diretos não é atingido por 1 euro ou por 5 euros. E sucedem-se na administração pública e até no próprio governo processos de ajuste direto que, do ponto de vista da forma, não ultrapassam os limites legais dos ajustes diretos, mas que cheiram bastante a processos que não têm nada a ver com a transparência.
Obrigado, Sr. Deputado.
Na administração pública. E, portanto, eu pergunto,
Sra.
Presidente, se não é a favor que esta questão dos ajustes diretos desapareça pura e simplesmente e que toda a regra na administração pública passe a ser o de concurso público.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Doutora Maria da Matos Frasa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Vamos começar então pelos. Espero ter tempo para todos os temas. Relativamente à manutenção ferroviária, à campanha de combate ao conluio que nós fazemos relativamente a estas empresas e a todos os problemas relacionados ainda com os concursos na sua fase inicial, não é? A atribuição da autoridade à concorrência não é intervir, quer dizer, não temos atribuições legais para intervir antes. No entanto, na nossa campanha, chamamos-lhe campanha, mas não é eleitoral, não. É uma campanha que, no fundo, é uma iniciativa. É uma iniciativa que levamos a cabo desde 2016, sempre nas nossas prioridades, porque, de facto, o conluio na contratação pública é um flagelo. É um flagelo, não é só cá, é em todo o mundo, mas tem um peso muito significativo na nossa economia. E, portanto, eu tenho médias a nível europeu e da União Europeia, da OCDE, mas de facto o peso é muito importante e o sobrecusto dos cartéis na contratação pública é de tal maneira que justifica, obviamente, uma prioridade nossa e noutros países certamente também neste combate. O nosso objetivo não é só apanhar os cartéis e sancioná-los. Passa também por sensibilizar estas entidades adjudicantes para um desenho mais eficiente dos seus concursos. E por mais eficiente significa ter concursos mais participados, desde logo tentando sempre que possível evitar o ajuste direto, tentando sempre que possível ter um concurso público e não um convite. Portanto, há vários passos que se podem ir dando no sentido de aumentar a participação, aumentar a concorrência. E nós temos, o que nós temos feito, de facto, é tentar obter uma melhoria da eficiência nestes procedimentos e, em paralelo, conseguir indícios que nos possam levar a investigar e porventura, sancionar estas empresas. E por isso deixe-me dizer que, de facto, nós já atingimos, com estas sessões todas, e desde há 3 anos para cá, sessões com mais de 2 mil participantes. E 2 mil participantes significa que todos eles, praticamente todos, são pessoas envolvidas em procedimentos de adjudicação ou cadeias de controlo. Estamos a falar, por exemplo, até ao Tribunal de Contas, controlo desses procedimentos. Este ano já fizemos vários, começámos agora nas câmaras municipais, porque também são entidades adjudicantes importantes. Começámos pelas entidades maiores e a nível nacional, passámos agora para câmaras municipais, já estivemos no Porto e em Lisboa. Noto um enorme interesse por parte das entidades adjudicantes em, por um lado, robustecer os seus procedimentos contra o conluio de empresas e, portanto, tentar não dar tanta previsibilidade às empresas dos setores, de maneira que elas não se consigam consertar, ou pelo menos não tão bem, e, sobretudo, tentar corroborar as suas suspeitas relativamente a possíveis indícios de conluio, de modo a poder reportar-nos esses indícios. Já tivemos as primeiras decisões de sanção de um cartel que teve origem nesta campanha, que foi precisamente o da manutenção ferroviária. E agora, passando para a questão da sanção acessória e de inibição, há aqui uma decisão que a autoridade tem que fazer relativamente a esta sanção acessória, que tem a ver precisamente com o retirar do mercado empresas que porventura vão deixar o mercado com ainda menos empresas a competir. Ou seja, a decisão tem que ser ponderada e tomada, sobretudo em mercados em que, se sancionarmos todas, ele não fique sem empresas para efetuar determinado serviço. No entanto, se as entidades adjudicantes fizerem concursos internacionais, também aumentam a possibilidade de ter mais participantes nesse concurso e, portanto, aumentam o número de propostas, potencialmente. Essa decisão, de facto, de sanção acessória, que vai para além da sanção, pode ir até 2 anos de inibição nos concursos. O que é que é preciso ter em mente também? Pode ser uma parte, mas temos que ponderar. Se forem poucas, não queremos deixar o mercado nas mãos de um duopólio ou de um monopólio ou de um oligopólio. Temos que ponderar bem quando é que excluímos as empresas com essa sanção acessória por um período que pode ir até 2 anos. Também é necessário pensar que se aplicarmos a sanção acessória a uma empresa, ela pode renascer ao lado. Os grupos podem criar uma empresa ao lado com uma nova empresa que já não é alvo da sanção acessória. Portanto, esta sanção acessória tem os seus quês, temos que pensar bem nela e da maneira mais inteligente. A diretiva europeia vai permitir sermos mais eficazes na aplicação dessa sanção, porque se envolver todo o grupo, não há escapatória possível se criar uma empresa ao lado. Portanto, a diretiva, por todos os motivos, é importante e peço aos senhores deputados, quando ela aqui chegar, que lhe deem toda a atenção em relação, obviamente, a aspectos de concorrência. A nova diretiva também, em termos de, estava-me a falar em termos de transparência e cativações, os nossos orçamentos são aprovados, anteriormente, portanto, se eles são aprovados, não seria normal ter uma cativação, mas os nossos orçamentos não saem diretamente do erário público, ou seja, não saem diretamente do orçamento de Estado, concretamente. Como sabe, eles são, no nosso caso, são receitas que temos ou das nossas, pelas nossas taxas ou pelas transferências que são feitas das entidades, de várias entidades reguladoras. Por outro lado, agora perdi-me aqui com isto, também ele quer, a própria quer proíbe as cativações, já sabemos, já aqui disse isso. Mas a verdade é que a nova diretiva só diz respeito a autoridades de concorrência, portanto não abrange as outras entidades reguladoras independentes, era isto que eu queria dizer. Bom, e em relação ao ajuste direto, se olharmos para as estatísticas do INPIC relativamente aos procedimentos de contratação pública, elas são extremamente baixas em termos de número de participantes num procedimento. Eu salvo erro, é 1, qualquer coisa. Portanto, por cada procedimento há 1,5 concorrentes. Ou seja, em muitos deles há um, em muitos outros há dois. E, portanto, aquilo que nós preconizamos sempre é concurso público sempre que possível. Pode haver circunstâncias em que se justifique o ajuste direto. Também é verdade que se fixar um limite, qualquer que seja o limite, poderá haver sempre esta adjudicação a um cêntimo abaixo, seja qual for o limite. Eu acho é que tem que haver bom senso. Tem que haver bom senso na gestão pública, tem que haver bom senso, tem que ser justificado, internamente tem que ser justificado o ajuste direto, tem que haver uma boa razão para o fazer, tem que haver uma boa razão para não haver concurso público, e por outro lado, as entidades são auditadas. E, portanto, acho que temos que cada um fazer o seu papel, incluindo a auditoria.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente da ADC, Dra. Margarida Matos Rosa, também todos os seus colegas de Conselho de Administração, toda a equipa que a acompanha. E queria começar, como é óbvio, por agradecer muito a exposição que já foi feita aqui. Já estamos aqui a discutir esta matéria há bastante tempo, muitas das questões relevantes já foram aqui colocadas, mas eu não queria deixar de dar uma nota inicial que para mim é muito relevante. Eu acho que estas audições que nós fazemos aqui, não só estas audições regulares, como por exemplo as audições que fazemos quando alguém é indigitado para a autoridade da concorrência, são muito relevantes porque demonstram a importância que o Parlamento tem num processo que é o processo de, por um lado, garantir a independência do exercício de uma entidade reguladora que pela sua natureza tem de ser independente, e cabe também ao Parlamento garantir essa mesma independência, nomeadamente na relação que as entidades reguladoras têm com o Ministério responsável ou com os Ministérios responsáveis. Nós não temos, felizmente, Ministérios da tutela das entidades reguladoras, mas temos Ministérios responsáveis, Economia, Finanças, os outros Ministérios, mas também, ao mesmo tempo, fazemos uma avaliação do próprio trabalho, do próprio desempenho da autoridade da concorrência. E eu queria ser rápido nessa parte. Essa parte neste momento não me preocupa, preocupa mais a outra parte, que é a garantia da independência. Mas não quero deixar de dizer o seguinte: eu acho que hoje se nota bem, infelizmente, que a autoridade da concorrência, como ela existe, já é uma autoridade da concorrência consolidada. As entidades reguladoras independentes não são assim tão antigas quanto isso em Portugal, são relativamente recentes, e percebe-se que, eventualmente, no início das autoridades, se andasse um bocadinho à procura do caminho, à procura de um próprio estilo, e se calhar nos anos iniciais, não é uma crítica aos anos iniciais, é só uma constatação, nós tínhamos as entidades reguladoras muito focadas, muitas vezes em grandes casos, casos que muitas vezes tinham durante muito tempo, durante muitos anos, se arrastavam no tempo, e que nesse sentido a intervenção da autoridade da concorrência era muito focada em grandes casos, deixando que eventualmente uma parte muito importante da economia não fosse sujeita de uma forma tão direta a essa avaliação por parte da concorrência. Eu acho que hoje se mudou, houve uma evolução, houve uma mudança de paradigma num sentido de ter a autoridade da concorrência muito mais presente em um conjunto de outras atividades económicas que são hoje muito relevantes. Nesse sentido, uma autoridade que tem um olhar, um radar maior sobre a economia e que tem uma capacidade de intervenção às vezes mais eficaz, mais focada, mesmo que eventualmente não tenhamos os grandes casos que tínhamos do passado, mas temos muito mais capacidade de intervenção. E eu acho que isso é positivo. Eu acho que isso demonstra, antes de mais, que houve uma maturidade na própria autoridade da concorrência, e acho que nesse sentido, esta esta é a minha última intervenção aqui também com a própria autoridade da concorrência, eu não ficaria bem comigo próprio se não reconhecesse. Mas, como eu dizia, essa parte não me preocupa, é só uma, como diria uma pessoa do meu partido, uma reflexão melancólica. Preocupa-me, sim, a garantia de independência que hoje as entidades reguladoras têm e, muito especificamente, a entidade reguladora da a autoridade da concorrência tem. E, por isso mesmo, eu queria lhe colocar cinco questões focadas. A primeira questão tem a ver com a questão das cativações. Eu fiquei muito preocupado quando vi, semana passada, penso eu, a publicação do Decreto-Lei de Execução Orçamental, porque nós vimos no Decreto-Lei de Execução Orçamental exatamente as mesmas normas relativas ao ano passado, o que, diz, que nos diz que pode haver uma cativação até 21%, 20%, cerca de 20% das verbas afetas à Autoridade da Concorrência. E isso, como é óbvio, cativar 20% de um orçamento de uma entidade reguladora, que é na casa dos 10 milhões, como é óbvio, vai ter de afetar a capacidade operacional. Eu lembro que nós já tivemos esta discussão, fiquei muito impressionado por isso mesmo, quando nos disse aqui, e penso também, o disse por escrito a uma pergunta do CDS, quando nos disse aqui que muitas vezes atividades que implicam, por exemplo, o pagamento de horas extraordinárias, eu percebo que se entra numa empresa na sexta-feira não se pode às 5 da tarde voltar para casa e depois voltar lá na segunda-feira de manhã, se entrar num banco, se entrar numa empresa vai ter de fazer horas extraordinárias, que essa atividade foi posta em causa. E eu quero lhe perguntar de uma forma muito direta, porque isso me preocupa mesmo muito, se este ano corremos o risco disso voltar a acontecer, de haver uma limitação da atividade da Autoridade da Concorrência, porque, primeiro, eu acho que já hoje, com quer a lei quadra das entidades reguladoras, quer o Estatuto da Autoridade da Concorrência, isso é ilegal. Penso que é o artigo 33, estou a citar de cor, mas já o citei tantas vezes que já estou a citar de cor. Penso que é o artigo 33, número 2 da lei quadra das entidades reguladoras e o artigo 32 do Estatuto da Autoridade da Concorrência, que diz muito claramente que as autoridades reguladoras e a Autoridade da Concorrência não são sujeitos a cativações. E isso preocupa-me mesmo muito, porque nós já tivemos esta discussão com o próprio Governo. Aliás, eu falo com muita vontade, o meu partido acabou por votar contra o artigo 4º do Orçamento de Estado, aquele artigo que tem a ver com as cativações sobre todas as matérias, exatamente porque não foi inserido lá uma norma que nós propusemos de proibição das cativações às entidades reguladoras, que aliás já está na lei. Portanto, eu percebo que hoje as pessoas estejam a questionar porque é que há cativações, se calhar deviam-se ter questionado elas próprias no ano passado quando votaram o Orçamento de Estado, porque estava lá um artigo que permitia, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, foi o Sr. Deputado que votou o artigo 4º do Orçamento de Estado, que permite cativações a todos. Foi o Sr. Deputado que votou a favor, eu votei contra. Portanto, estou muito à vontade. Não, foi o Sr. Deputado que votou a favor, eu votei contra. Portanto, estou muito à vontade nessa matéria. Segunda questão, Sr. Presidente, que também tem a ver com esta questão. E que passa pelo seguinte. Eu vejo no vosso plano de atividades que prevêem este ano contratar 6 recursos humanos, 6 trabalhadores, está no plano de atividades que nos enviaram. Gostava de perceber como é que está esse processo de contratação, a que tutelas, e aqui uso mesmo a palavra tutelas, sabendo o que é que estou a dizer, é que têm de reportar para fazer essas mesmas contratações, estão a conseguir fazer essas mesmas contratações, é o que está previsto, posso lhe dizer a página se quiser, mas está previsto no vosso plano de atividades. Gostava de perceber como é que esse processo está a acontecer, o que é que está aqui a ocorrer. Depois, uma terceira questão que também tem a ver com alguma independência ou garantia do exercício da atividade da Autoridade da Concorrência. Nós estamos neste momento a discutir também aqui no Parlamento o pacote da reforma da supervisão financeira. Eu não quero questionar a importância desse pacote, que é de facto muito relevante, mas eu percebo que hoje, cada vez mais, grande parte do que acontece na atividade financeira, nomeadamente numa altura em que cada vez mais os serviços financeiros se estão a focar muito na prestação de serviços às pessoas, cada vez mais nós percebemos que a atividade bancária, por isso mesmo quando falamos, por exemplo, das comissões bancárias, percebemos que o que está aqui a ser discutido não é muitas vezes o core da atividade bancária, vou simplificar o que é emprestar dinheiro e receber dinheiro, mas sim a prestação de serviços às próprias pessoas. Eu percebo muito claramente que essa matéria, como é óbvio, de uma forma muito direta, está ligada à matéria da concorrência. Por exemplo, nós estamos a discutir hoje muito a entrada em vigor, já em setembro deste ano, da diretiva relativamente às fintechs, a DSP2, e nomeadamente a regulamentação, o RTS, que entrará em vigor no dia 14 de setembro, e eu percebo que grande parte do que está ali em causa são serviços que são prestados às pessoas, sujeitos à concorrência, nomeadamente com a capacidade que os grandes bancos, a grande indústria financeira, têm de limitar a atividade das fintechs que estão a entrar neste momento no mercado. E, como é óbvio, para mim seria muito relevante que a Autoridade da Concorrência tivesse capacidade, do ponto de vista da concorrência, de fiscalizar o que é que está a acontecer. Ora, quando eu olho para o pacote da reforma da supervisão financeira, fico com dúvidas que a Autoridade da Concorrência possa efetivamente fazê-lo e, nomeadamente, fico com uma grande preocupação, que é perceber que não é só a possibilidade de se retirar financiamento à Autoridade da Concorrência, é uma coisa pior do que essa. É retirar previsibilidade ao financiamento da Autoridade da Concorrência. Porque a partir do momento em que deixa de saber contar com que tipo de verbas é que são previsíveis relativamente ao vosso orçamento, isso, como é óbvio, coloca uma grande dificuldade. E mesmo para terminar, já fora aqui do meu tempo, mas agradecendo a tolerância do Sr. Presidente, que certamente será igual à de outros grupos parlamentares, colocar-vos também uma questão sobre a diretiva SN+. Eu percebo que esta diretiva vai reforçar muito as competências da Autoridade de Concorrência. Estou a pensar, por exemplo, no caso dos meios de prova, dá-vos acesso a um conjunto de meios de prova que hoje percebo que são muito relevantes, e perguntava-lhe só o seguinte. Eu percebi que falou muitas vezes de um exemplo que é o exemplo do private enforcement. É infelizmente um mau exemplo. Tenho de dizer que é infelizmente um mau exemplo. Porquê? Porque foi uma transposição que demorou muito tempo. A própria Autoridade da Concorrência acabou por publicar o estudo que tinha feito, a transposição entre aspas, que tinha feito, o trabalho que tinha feito no seu site. Isso permitiu que grupos parlamentares aqui no Parlamento apresentassem no Parlamento essa iniciativa legislativa, e uma iniciativa legislativa que normalmente, até pelo seu grau de tecnicidade, deveria ser conduzida pelo Governo, teve de ser conduzida pela Assembleia da República, obrigando o Governo a vir a jogo. A mim preocupa-me muito, porque esta diretiva é de facto muito relevante. Eu sei que nós temos até 2021 para aplicar, mas podemos aplicá-la antes. A mim preocupa muito perceber que, ou pelo menos ter aqui a preocupação de achar que o Governo não vai rapidamente tentar transpô-la, porque eu percebo que isso também limita a capacidade de atuação da Autoridade da Concorrência, não face ao regime que tem hoje, mas, como é óbvio, num contrafactual que vai passar a ter muito mais instrumentos de fogo, chamemos-lhe assim, muito mais ferramentas para poder fazer o seu exercício do que tem hoje. E, portanto, gostava também que nos pudesse falar um bocadinho quando é que prevê, pelo menos, ter, do ponto de vista da Autoridade da Concorrência, a vossa transposição, isto é, a vossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, Margarida Matos Rosa.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Começando pelas questões de cativações. Bem, voltamos aqui a este tema. De facto, eu começo por dizer o seguinte: a autoridade apresenta um plano de atividades, tipicamente em agosto do ano antes, ou seja, nós planeamos a nossa atividade. Temos uma série de coisas para fazer, temos sempre imprevistos também que surgem durante o ano, nomeadamente os tais pedidos de clemência que acabam por vezes por baralhar as nossas prioridades, porque são assuntos por vezes prioritários, e alteramos o nosso planeamento em função daquilo que também nos vai chegando ou de alguns indícios que nos vão chegando e que são prementes. Mas de qualquer maneira temos a nossa atividade planeada muito tempo antes do ano começar. Depois, há um momento em que são definidas prioridades, e esse momento também é antes do ano começar. Portanto, temos não só o plano de atividades, como as prioridades definidas. Estamos prontos. Quando chegamos a 1 de janeiro, nós já temos as equipas prontas para começar a investigar o caso A, B ou C. E obviamente que as cativações, e até ao final do ano já temos o planeamento estabelecido. Aliás, como agora, quando reunimos, fazemos reuniões de planeamento com cada departamento trimestralmente, temos os 12 meses seguintes previstos, não estamos a olhar só para, não estamos à espera de agosto para definir as coisas. E, portanto, quando há cativações, obviamente que isso pode pôr um travão no nosso plano de atividades ou incapacitar-nos no sentido de cumprir plenamente o plano de atividades. E temos que lidar com este imprevisto que, entretanto, já é um imprevisto que tem sido previsto. Estas cativações, em termos do que podem afetar ainda este ano, elas são de 8%, cerca de 8% para bens e serviços, E são, e o restante, até aos 21%, são em salários e remunerações, e obviamente essas preocupam ainda mais do que as outras, mas as outras, quer dizer, quando eu estiver aqui a prestar contas sobre a minha atividade, ou a nossa atividade, se não tiver podido cumprir com o plano de atividades por causa das cativações, enfim, não sei o que direi na altura, mas obviamente esforçamos, apesar das cativações, esforçamos por cumprir o plano de atividades. Agora, é uma questão de princípio, está na lei, não era suposto haver. Bom, mas isso, sobre isso já tivemos ocasião aqui de reiterar a nossa posição. Relativamente à reforma da supervisão financeira, e este é um tema importante, eu sei que é muito discutido noutra comissão, mas é importante que esta comissão perceba para nos defender, se for o caso disso, relativamente àquilo que está em causa. Nós, é muito importante que as atribuições em matéria de concorrência sejam exclusivas da autoridade da concorrência e que não haja dispersão por outros reguladores. Já há deveres de colaboração nos dois sentidos, estão previstos na lei, funcionam, já dei aqui exemplos de como eles funcionam, já dei aqui exemplos que vamos além daquilo que está previsto na lei, fazendo os seminários, tentando perceber mutuamente a missão de cada entidade. Tem funcionado, não precisamos de alterar. Não se altera aquilo que está a funcionar, penso eu. Depois, relativamente, isto em termos de atribuições, depois, aquilo que está previsto na lei, de facto, a proposta de lei, retira a previsibilidade ao nosso orçamento. Eu não sei como é que podemos fazer um plano de atividades em agosto, quando não sei, em janeiro é que vou saber que orçamento é que tenho. É um bocado difícil, fazendo as coisas bem feitas. E gera, de facto, aqui uma capacidade de influência que ninguém quer ter. Eu tenho a certeza que nenhum governo quer influenciar o andamento da atividade da autoridade da concorrência. Portanto, retirar esta previsibilidade deixa a dúvida, que eu acho que ninguém quer que exista. Isto em relação ao orçamento. Depois, acho que, francamente, todos os outros reguladores estão a contribuir para o orçamento da autoridade da concorrência, não há razão para haver um ou outro que não esteja naquilo. Eu não estou a falar de um certo tipo de receitas porventura do Banco de Portugal, estou a falar das receitas que provenham da supervisão prudencial, e essas penso que não estão sujeitas a nenhuma interdição por parte do Banco Central Europeu. De qualquer maneira, há outros reguladores também que podiam estar nesta equação e que não estão. Mas isso depende, obviamente, daquilo que os decisores queiram entregar à autoridade e queiram confiar à autoridade em termos de orçamento. Eu esforço-me, e o Conselho de Administração na sua totalidade esforça-se, por merecer a confiança de todos os decisores políticos em termos de atuação. E é isto que eu tenho sempre dito aqui. Cada vez que aqui vimos e dizemos, com o mesmo orçamento queremos fazer mais. Obviamente, se com o mesmo orçamento conseguimos fazer mais, acho que podemos merecer um pouco mais de orçamento, porque eu continuo a fazer ainda mais, mas estou a defender em causa própria, obviamente, esta questão. Dizer também que, e isto tem-se falado aqui dos resultados da autoridade, acho que é importante referir que toda a autoridade, neste momento, tem um espírito fortíssimo de missão, de isenção, de vontade de fazer, de ritmo. E, obviamente, estamos sempre a melhorar, podemos sempre melhorar, esforçamos sempre por melhorar. Nomeadamente em questões de planeamento, já aqui falámos delas. Mas, neste momento, está num momento muito bom. E não é só o Conselho, é toda a autoridade e todas as pessoas que lá trabalham. Portanto, acho que há aqui alterações relativas à reforma da supervisão financeira, que é um tema completamente lateral à autoridade da concorrência, que nos envolve e que nos prejudica, se for para a frente desta maneira. Acho que não devíamos estar envolvidos nesse debate, que merece, obviamente é um debate meritório, que tem a ver com coordenação entre entidades reguladoras. Por fim, relativamente à diretiva SN+, e ao timing em particular, ela é importantíssima, mas foi determinada a nível europeu que estes princípios de independência, de acesso a meios de prova, de poder envolver as sociedades-mãe para não haver esquemas de de fuga à sanção era importantíssimo. Não era em Portugal, mas era a nível de toda a União Europeia. Portanto, quanto mais depressa se transpuser esta diretiva, melhor, melhor para nós, melhor em todos os Estados-membros. Há Estados-membros que já estão muito próximos da transposição da diretiva. No nosso caso, estamos a pedido do Governo, estamos a elaborar um draft de transposição que vai ser sujeito a consulta pública também, agora no final do verão. Com base nessa consulta pública, quisemos de facto que fosse ouvida toda a comunidade. Após essa consulta pública, será entregue num curto espaço de tempo ao Governo. A partir daí, o processo sai das nossas mãos. Mas, pensemos nós, os benefícios são enormes para todos que a transposição seja feita a muito breve prazo.
Muito obrigado. Terminamos assim a nossa audição com a Autoridade da Concorrência. Queria, obviamente, como é o último, cumprimentar a Sra. Presidente e a equipa que acompanha. E para aqueles que continuarão na próxima legislatura, será um prazer reencontrá-la, se não nesta comissão. Nesta comissão é sempre mais... Eu tenho já alguns anos desta comissão, quando era do transportes, agora economia de transportes e energia e inovação. As matérias são mais que muitas e, de facto, percebemos que, porventura, temos que até fazer um conjunto de audições mais regulares, que não se limitem apenas e só estas ao plano de atividades sobre algumas matérias. Fizemos de facto isso, fizemos com outros reguladores noutras iniciativas e mesmo fora das iniciativas pedimos maior colaboração e maior participação dos reguladores para que nos ajudem no nosso trabalho e não correu mal. Ficamos todos com muito mais elementos, com muito mais instrumentos para legislar melhor, pelo menos essa é a intenção. Depois, no final, somos ou não bafejados com essa capacidade, veremos. Mas tem sido fundamental e é importante, e mesmo alguns reguladores. Por isso a pergunta da cooperação entre reguladores é importante, porque há alguns reguladores novos, tivemos inclusivamente um, que não vou citar o nome, que é um dos mais novos, e sentimos que a interação dos reguladores ajuda a perceberem toda a abrangência da sua capacidade e como podem ser úteis a uma economia que é dinâmica e que precisa dessa atenção. Muito obrigado. Continuação de bom trabalho. Se os deputados não saiam da sala, são 2 minutos, porque temos a nossa segunda reunião. Mas...
Eu gostava só de felicitar esta comissão, enfim, agora no final desta legislatura, felicitar por todas as matérias que aqui passaram, mas sobretudo agradecer o interesse, que não é só obrigatório e estatutário, pela Autoridade da Concorrência, e exortar-vos de facto a interessarem-se ainda mais pela política de concorrência e exigirem mais da política de concorrência e da Autoridade da Concorrência. Obrigado.